Fala, doutor!
Em quase 60% dos casos de câncer em crianças e adolescentes, o primeiro atendimento acontece quando o nível da doença já está avançado. O câncer é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil, sendo que com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 80%. No Fala Doutor desta semana, a jornalista Ana Pickler entrevista a oncopediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Ana Paula Kukzinski.
Quais os tipos mais comuns de câncer infantil?
Bom, os mais comuns na criança é muito diferente do adulto. Nós temos as leucemias em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos os tumores cerebrais, tumores do sistema nervoso central. Em segundo lugar, são os linfomas, que a gente tem uma subdivisão, um é chamado linfoma Hodgkin e outro é o não Hodgkin. Em quarto lugar, tem uma neoplasia, que até é exclusiva da criança, mas é muito agressiva, chamado neuroblastoma. Quinto lugar é um tumor que é específico do rim, que tem um nome, chama-se tumor de Wilms, também chamado nefroblastoma. Depois, no sexto lugar, temos os chamados sarcomas, que são também tipos de câncer muito agressivos, que podem acometer vários locais do corpo. Depois, em sétimo lugar, temos os tumores ósseos malignos. E depois temos os outros, assim, que não são raros, porém já são bem menos comuns do que esses que eu citei.
Quais são os principais sinais e sintomas a que os pais devem ficar atentos, que poderiam sugerir a presença de um câncer infantil?
Sim, são vários, e aqui depende muito de cada tipo de câncer. Por exemplo, as leucemias, que são as mais comuns, geralmente é um quadro agudo em que a criança pode ter dor, geralmente a dor nas pernas ou dores generalizadas, a febre é bem comum também, podem ter sintomas de anemia, então aquela criança que fica mais cansada, os pais podem perceber uma palidez também. É muito comum também a presença de manchas no corpo, que são em consequência de diminuição das plaquetas, que são células da coagulação, e assim também a criança pode ter algum tipo de sangramento, por exemplo, um sangramento no nariz ou mesmo na gengiva, o que já é menos comum. E eles podem ter também a presença de ínguas pelo corpo, que crescem rapidamente. Então é tudo muito rápido. Depois já os tumores cerebrais, depende muito do tipo, mas é muito comum a criança ter um quadro de dor de cabeça que piora assim rapidamente. Associado à dor de cabeça, ela começa a ter vômitos também. Algumas crianças podem ter já alteração ao andar, podem ter quedas frequentes, podem ter crises convulsivas também. E a perda de peso pode acontecer também, mas isso quando é o diagnóstico já é um pouco mais tardio também. O terceiro lugar, então, os linfomas. É muito comum a criança, os pais mesmo, perceberem a presença de íngua em uma região do corpo ou em mais de uma região, mas assim que cresce muito rápido. E tem um tipo de linfoma também, que é muito comum na criança, que ele ocorre dentro do abdômen. Então, geralmente a criança vem com uma barriga grande, aumento de volume, que pode causar dor também. O neuroblastoma tem várias formas de apresentação clínica, mas geralmente também é um tumor no interior do abdômen que cresce rápido. E geralmente a criança tem dores no corpo também, porque infelizmente a maioria já vem com um diagnóstico assim mais grave, um estadio mais avançado. E o tumor de Wilms, que é aquele tumor renal, é bem comum a criancinha estar bem e os pais perceberem uma tumoração mesmo na barriguinha da criança, levam para o pediatra ou para o postinho, enfim, para o médico da família, e sempre é muito fácil de ser palpável, então já é solicitado um exame de imagem e é visto já com facilidade. E esses sarcomas que eu comentei, assim, depende da localização. Então, por exemplo, se for na região da cabeça, pescoço, são tumorações mesmo que crescem rápido. Pode acontecer, por exemplo, também na região dos braços, das pernas. Algumas manifestações também são específicas de alguns órgãos. Então, por exemplo, ele pode ser primário da bexiga. Então, nesse caso, a criança vai ter um sangramento na urina, vai ter dor para urinar também. E nos meninos também é um local que é nem outro tipo de tumor vai acometer, mas pode acometer próstata. Então, geralmente, nesse caso, o diagnóstico é bem mais tardio e as crianças vêm com tumorações mesmo do abdômen, dificuldade para urinar também. E quase todas essas que eu comentei, eles podem ter também associado uma perda de peso.
como que o pediatra, no caso, um pediatra clínico geral mesmo, né, não com uma especialidade, pode ajudar, né, ele vê, pode, suspeita que a criança está com câncer, ele encaminha daí essa criança para um atendimento específico, algo assim?
Sim, então, na suspeita de uma neoplasia, de tudo isso que a gente acabou de falar, né, é muito importante que o pediatra ou qualquer outro médico que atenda essa criança e que tenha suspeita encaminhe rapidamente para os centros onde tem os médicos especialistas, isto é, os hematologistas pediátricos, que existem os hospitais de referência específico que vão atender essa criança. Então, é muito importante que essas crianças sejam encaminhadas rapidamente. Porque é muito importante o diagnóstico precoce, pois isso vai depender das chances de cura do paciente.
Qual é o papel da família no apoio ao tratamento do câncer infantil?
É fundamental o apoio de todos os familiares, começando sempre pelos pais, mas também pelos irmãos. A gente sabe que os avós também têm um papel importante, né? Então aqui depende também da idade da criança, porque nós temos desde bebezinhos até pacientes adolescentes. Então, essa união, esse apoio da família é fundamental para que a criança tenha um tratamento que seja menos sofrido, digamos assim. Então, esse apoio é sempre extremamente importante. Tentar acalmar a criança, incentivar a importância do tratamento, por que que precisa ir para o hospital, né? Lembrando sempre que existe uma doença e que tem assim, boas chances de cura. Então, isso é muito importante.
Encarar o câncer infantil com positividade, eu acho que, na verdade, qualquer tipo de câncer, né, ajuda no tratamento?
Com certeza, por mais grave que seja o diagnóstico, a gente está falando aqui de crianças, né, então tem muita questão, assim, do psicológico, então sempre um pensamento positivo, pensar que tudo vai dar certo, que existe tratamento e que a criança vai ficar bem. Então isso a gente percebe, que quando aquelas famílias, os pais em geral, são mais positivos, transfere uma segurança para as crianças, elas ficam mesmo mais tranquilas e, em geral, o tratamento flui de uma maneira bem mais tranquila.
E assim, como você ser positivo sem enganar a criança? Porque por mais que seja um diagnóstico difícil, é preciso explicar para a criança o que é essa doença que ela tem, o que a doutora sugere na sua vivência na pediatria.
Exato. Então aqui a gente volta naquela questão da idade, né? Tem crianças que são muito pequenininhas. Aquelas, por exemplo, abaixo de 3, 4 anos, que não têm um entendimento sobre gravidade de doença. Isso é mais assim, talvez, para as crianças maiores. Então, nós, médicos, a gente tem esse papel também, né, de falar sempre a verdade, explicar, assim, claro, de uma maneira mais tranquila para a criança que existe um tratamento, que a criança, por exemplo, pode estar com dor naquele momento, está sofrendo, mas que com os medicamentos ela vai melhorar. Então, esse incentivo de que isso tudo vai melhorar, parte já da nossa equipe, não só de médicos, mas psicólogos, os nossos enfermeiros nos ajudam também nesse papel e juntamente com a família também, mas sempre falando a verdade mesmo, nunca esconder, né, uma doença. Nem sempre a gente dá o nome correto, não vou dizer correto, mas exato da doença, mas em termos assim, vou dar um exemplo, para uma criança pequena, você tem uma leucemia, então tem umas células, uns soldadinhos do sangue que são muito fracos e a gente precisa dar uma medicação para esses soldadinhos ficarem mais fortes, e tem os soldadinhos do mal também que a gente precisa combater. Então, dessa maneira lúdica, a gente procura explicar, né, de uma maneira que a criança entenda, conforme a faixa etária, para que tudo seja amenizado.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.